O CBN Saúde desta segunda-feira trata sobre uma das dores, né, mais comuns que existem, a dor de coluna. O nosso entrevistado é o médico neurocirurgião Rodolfo Carneiro, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia, pessoal.
Bom, por que a gente sente dor na coluna, né? Existe uma causa definida ou são vários fatores?
A gente pode dizer que é uma causa de vários fatores, multifatorial. Não tem uma causa específica para todos os casos. E dor lombar, eu costumo dizer que faz parte da existência humana. Principalmente depois que nós passamos para a posição bípede, né? E a coluna tem um papel fundamental nisso. A dor lombar é extremamente comum ao longo da vida e 80% das pessoas têm, vão ter ou já tiveram dor lombar. Então é algo muito presente na vida de qualquer ser humano.
E essa dor existe em função então do que exatamente? Quais são os fatores? O fato da gente ter, a gente ficar na postura ereta, isso, é só por isso?
Não só por isso. A grande maioria a gente chama de lombalgia inespecífica. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós fizermos um exame, nós não vamos definir uma causa específica que justifique aquela dor. Vão ter algumas pequenas alterações que são comuns, mas que não justificam. Então, a maioria dos casos vão estar entre fatores como alterações musculares ou ligamentares, distensões musculares ou ligamentares. Há pacientes que têm uma ergonomia inadequada no trabalho, que trabalham carregando peso, trabalham com serviços em que tenha vibrações ou serviços em que o paciente fica muito tempo sentado. Sedentarismo está associado a isso também, porque leva a um enfraquecimento da musculatura que ajuda a sustentar a coluna, e aí você tem uma sobrecarga dessa coluna, levando a dores. E as degenerações dos discos? Essas seriam as causas mais comuns.
A circunferência abdominal tem relação?
A circunferência abdominal ela teria mais relação com a obesidade, que é um dos fatores de risco. Então, os três principais fatores de risco seriam atividades de trabalho, né, obesidade e tabagismo. Então, aí teria a ver com a obesidade, que levaria uma sobrecarga da coluna.
E como a gente previne? Quais são as dicas, as orientações?
A grande dica e o tratamento de primeira linha para a maioria das lombalgias é o exercício. Exercício físico de forma rotineira e habitual, e de maneira progressiva. Né? Caso o paciente não tenha nenhuma doença específica, né, ele pode ser tratado com os exercícios. A maioria vai melhorar com os exercícios. Né? Quando o paciente tem algum diagnóstico específico, um escorregamento de vértebra, uma fratura, uma infecção, uma hérnia de disco, que está ali comprimindo algum nervo, né, alguma coisa desse tipo, aí ele vai precisar de um tratamento diferente. Mas a maioria vai melhorar com o exercício, mudança de postura no trabalho.
Essa mudança de postura significa o quê? A gente ter consciência postural o dia todo?
A mudança de postura, principalmente relacionada a telas. Se você trabalha, por exemplo, com um computador, tentar colocar a altura da tela na altura da visão do seu rosto, com o uso dos smartphones, então tentar evitar ficar com aquela posição, com a cabeça flexionada para frente, isso leva a sobrecarga também. Ficar muito tempo sentado, se você trabalha sentado, então a cada 50 minutos, uma hora, levanta, caminha, tenta fazer alguma coisa, para evitar realmente não só mantendo a postura adequada, ereta da coluna e as pernas numa posição em 90 graus, mas também movimentar. Movimentar, isso é importante, não só manter a postura correta, mas o movimento também.
E qual é a postura correta? O senhor falou em 90 graus das pernas, né?
Isso, deixar uma cadeira que não deixe a perna elevada ou que não, ou que o paciente consiga apoiar os pés para deixar em 90 graus. Buscar algumas cadeiras que tenha um pouco de curvatura na lombar, para que tenha algum apoio na lombar, para que o paciente consiga ter ali, não deixar tão ereta, tão reta ali, né? E o paciente consiga apoiar e ficar confortável. E os braços também, a altura da mesa. Ela pode não deixar os braços, os ombros elevados, né? O paciente conseguir apoiar os braços na mesa sem que eleve ou fique muito baixo os ombros.
Uhum. Então, mesmo que o paciente tenha uma atividade que sobrecarregue a lombar, se ele fizer exercícios, ele vai ter mais força e resistir melhor a essa sobrecarga?
Sim, a atividade física, ela tem, quando se trata de dor lombar crônica, ela tem várias funções. Ela consegue tirar o foco do cérebro. Quando o cérebro tem uma dor, ele coloca um holofote ali naquele local, e a atividade física, ela dessensibiliza. Ela vai movimentando o corpo, principalmente para os pacientes que não têm nenhuma doença específica. Ela vai movimentando, o corpo vai entendendo que ali não precisa ter aquela transmissão exagerada de dor, e com o fortalecimento da musculatura e a continuidade do exercício, o cérebro acaba entendendo que ali não há necessidade de transmitir dor de forma exagerada, digamos, de uma forma bem simplificada, explicando como o exercício poderia ajudar, né?
O abdominal é um bom exercício?
O abdominal, ele faz parte da musculatura que estabiliza a coluna, em volta do abdômen, juntamente com a musculatura que está diretamente ligada à coluna, que é chamada de core, né, que é essa musculatura que fica ali ao redor do abdômen. Então, o abdominal também é um músculo estabilizador da coluna. Faz parte desses exercícios que podem ajudar a estabilizar a coluna.
Uhum. O senhor falou do computador, né? Mas as pessoas também vivem no celular, e aí no meio da rua, no trânsito, e assim, de pedestres, né? Sempre com o pescoço curvado, isso também faz muito mal, então, né?
Faz muito mal. A gente tem visto muitas pessoas com inversão da curvatura natural. Normalmente a curvatura da cervical, ela é uma curvatura que a gente chama de lordótica, né? E muitas pessoas, inclusive jovens, têm deixado essa coluna mais retificada ou mesmo curvada para frente. E a gente acredita que seja mais por uma questão de estilo de vida atual, com o uso de smartphones, né?
E qual é o tratamento? Além do exercício físico, tem algum outro tipo de tratamento, de intervenção?
Sim. Caso necessário, caso o paciente tenha problemas específicos, aí a gente vai para uma segunda etapa, que é um diagnóstico específico, né? E aí nós vamos ver se esse paciente ele tem algum tipo de degeneração precoce da coluna que justifique as dores dele, se ele tem algum grau de instabilidade, que é uma folga entre uma vértebra e outra, se ele tem algum grau de estreitamento do canal por onde passam os nervos, que aí são tratamentos que vão ou descomprimir ou estabilizar, e já estamos indo para os tratamentos cirúrgicos da coluna, né? Então, alguns pacientes seriam, 15% dos pacientes precisariam de algum tipo de tratamento desse.
Uhum. Há indicação de uso de coletes?
O colete, ele não é indicado para corrigir a postura, a não ser que em pacientes jovens com escoliose, eles podem ser indicados, ou quando a gente faz uma cirurgia que a gente precisa imobilizar ali momentaneamente para que haja uma cicatrização óssea, e aí a gente acaba solicitando colete. Mas para um quadro em que o problema o paciente precisa melhorar a postura e fazer exercícios de fortalecimento, o colete não é indicado, porque ele faz o que a musculatura deveria fazer.
Certo. Medicação. Tem medicação também? É indicado que a pessoa fique tomando remédio para dor quando está sentindo dor na coluna?
A maioria das dores lombares, elas melhoram em 6 a 12 semanas. 80% dos pacientes vai melhorar com com 6 semanas, e com 12 semanas praticamente 90, 95% já melhorou. É, a gente indica que use analgésicos comuns, mas se você tem uma dor e ela está persistindo e ela está te fazendo perder qualidade de vida, funcionalidade, atrapalhando no sono, ou ela vem com a presença de sintomas neurológicos, aí a gente pede que procure um especialista em coluna, um neurocirurgião, ortopedista especialista em coluna, para que possa dar um diagnóstico mais preciso. Mas se a dor ela persiste, não é recomendado ao paciente tomar anti-inflamatórios ou analgésicos de forma contínua, porque aí pode ter outros problemas. Principalmente pacientes idosos podem ter problemas renais e gástricos, até com sangramento, por conta de uso prolongado de anti-inflamatório.
Que sintomas neurológicos podem aparecer?
Os mais comuns são formigamento, né, que é aquela sensação como se tivesse formiga andando ali ou na perna ou no braço. É, anestesia, dormência, né, que é aquela sensação de que você toca na sua pele como se tivesse um outro tecido em cima, então o toque fica prejudicado. E a dor e fraqueza em algum músculo específico. Por exemplo, se o paciente tem uma dor do ciático e tem uma compressão neurológica, ele pode ter fraqueza, por exemplo, no pé, para, por exemplo, andar na ponta do pé ou andar sobre os calcanhares. São os tipos de fraqueza mais comuns.
A dor na coluna, ela replica, ela se replica em outros órgãos, em outras partes do corpo?
Ela pode se irradiar, né? Ela pode se irradiar, por exemplo, irradiando até o braço, até a mão, uma dor de uma hérnia de disco cervical, né? E o paciente pensar que tem um problema no ombro, no cotovelo, ou mesmo na mão. Então, às vezes o problema está na coluna, mas a dor ela pode se representar no membro. Na perna, por exemplo, no membro inferior, o paciente pode ter, por exemplo, uma dor no glúteo e achar que tem um problema ali no quadril e às vezes está vindo um problema da coluna. Ou ter uma dor na perna, próximo do pé, e o problema ser da coluna.
Uhum. E a dor na coluna é na região lombar, sempre, ou não?
Não, ela pode ser tanto na cervical, que seria a região do pescoço, né? Uhum. A região torácica, onde tem as costelas, e a região lombar, que é ali abaixo das costelas e acima do glúteo. Então, uhum, a mais comum é a lombar, depois a cervical e, por último, a torácica.
Importante fazer alongamentos?
Os alongamentos, eles são importantes, porque eles ajudam a dão uma maior flexibilidade e permitem suportar alguns movimentos que às vezes a gente faz sem pensar, e se você não tem alongamento, você pode provocar uma distensão de algum tendão ou músculo e isso causar algum grau de dor. Então eles são importantes, mas isoladamente os alongamentos, o recomendado é que façam em associação com os exercícios também. Façam alongamento e fortalecimento.
Uhum. E para quem tem osteoporose?
Osteoporose é uma doença em que o paciente apresenta uma perda de densidade do osso. O osso fica mais fraco, poroso, cheio de poros realmente. Uhum. E essa é uma doença que ela preocupa principalmente mulheres após menopausa. Uhum. Deve-se ter atenção, fazer exames de rotina, e aí geralmente o ginecologista ele costuma pedir uma densitometria óssea para saber se tem algum tipo de osteoporose ou osteopenia, que é um enfraquecimento também. É muito importante que o exercício físico seja feito ao longo da vida, porque o exercício físico, ele dá a densidade, ajuda a manter essa densidade mineral óssea. Então, ele previne a osteoporose ou osteopenia ao longo da vida. E aí, se o paciente tem algum desses diagnósticos, é importante fazer o acompanhamento e pode ser que sejam prescritos medicamentos para se recompor essa densidade mineral óssea pelo risco de fraturas, tanto na coluna quanto no fêmur, mais comuns.
Ah, entendi. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado, bom dia.
Nós conversamos com o médico neurocirurgião Rodolfo Carneiro, falamos sobre dor de coluna aqui no CBN Saúde desta segunda-feira.